Senhor presidente, senador Raimundo Lira, companheiro do PMDB da Paraíba, quero aqui saudá-lo em nome de todos os companheiros e companheiras. Senhor presidente, esta segunda-feira é um dia muito especial. Comemora-se o centenário de fundação da minha cidade natal, Rondonópolis, localizada a 200 quilômetros de Cuiabá, na região sul de Mato Grosso. Falar da história de Rondonópolis é falar das ocupações e a bravura de nossos pioneiros no desenvolvimento dos municípios mato-grossenses, o que significa recordar feitos que denotam o compromisso do brasileiro com o desenvolvimento. É falar da luta histórica e diária de homens e mulheres que desbravaram a região em busca de melhores condições de vida para suas famílias e comunidades. Desde os povos bororos, que por necessidade de expansão de suas tribos foram os primeiros moradores, até os goianos de Palmeiras de Goiás, que ocuparam as margens do Rio Poguba, o Rio Vermelho, entre 1902 e 1906. É falar do líder José Rodrigues dos Santos, que em 1915 fez com que o então presidente do estado de Mato Grosso criasse a povoação do Rio Vermelho, documento reconhecido pela Câmara Municipal como sendo a data de fundação do município onde nasci e fiz morada. Mesmo que a emancipação do município da cidade de Poxoréu tenha ocorrido em 10 de dezembro de 1953, o nosso município mãe. É também falar de Rondon, patrono maior do município, que, como já afirmei daqui desta tribuna, foi o maior desbravador e progressista da nossa história, ao comandar a comissão que construiu as linhas telegráficas no norte e também no centro-oeste do país, e que acabou por povoar muito desta incrível cidade e desenvolvê-la em grande velocidade e com grande qualidade. O desenvolvimento concretizado pelas bases de seu povo trabalhador e repleto de perspectivas fez com que Rondonópolis se tornasse uma cidade polo, um território verdadeiramente exemplar economicamente e socialmente. Os seus mais de 200 mil habitantes comprovam esse desenvolvimento constante. Rondonópolis completa hoje 100 anos de existência como sendo a maior e mais importante cidade do interior do estado de Mato Grosso, compondo o segundo maior produto interno bruto de Mato Grosso e configurando entre as 100 melhores cidades do país para se investir. Isso aqui eu quero deixar bem claro que são 100 anos do seu reconhecimento, mas a nossa cidade, era o seu aniversário, são 53 anos. Em tempos de crise política, eu, como fruto dessa terra próspera, defendo mais do que tudo a retomada dos grandes investimentos em nosso país, dando como exemplo a nossa querida Rondonópolis. Não há como citarmos Rondonópolis também sem atribuir méritos enormes às pessoas responsáveis pelo desenvolvimento social da nossa população. Como, por exemplo, as irmãs catequistas franciscanas, que atuam no município desde 1949, no crescimento de nossa cidade através da educação e do espaço para que famílias inteiras se desenvolvessem. Foram lá as irmãs franciscanas as primeiras a construírem o primeiro espaço, a primeira escola, a primeira sala de aula. E aqui falo também, inclusive, reverenciando a todas elas que continuam nesse trabalho educacional com o Colégio Sagrado Coração de Jesus, do qual estudei o meu primário. Além, é claro, de dar assistência religiosa, social e de saúde que percebemos até hoje em seu legado. Ressalto e aproveito para parabenizar esta importante congregação e os seus 67 anos de serviço a Rondonópolis, completados neste ano de 2015. Quero aqui corrigir, 67 anos. Quero aqui trazer a história escrita e publicada neste final de semana pelo jornal A Tribuna, que bem retrata a rica história da nossa cidade. Quero aqui, inclusive, elogiar o jornal A Tribuna, que fez aqui, na sua página central, 4 páginas, mostrando uma bela pesquisa e a história da cidade de Rondonópolis. E, com isso, quero parabenizar também esse jornal, que é um jornal que faz história na nossa cidade, um jornal que já completa várias décadas de existência no nosso município. E quero aqui também registrar as professoras Lucileia Lopes Martins Tesouro e também a professora Laci Maria Araújo Alves, exatamente porque estudam a história do nosso município e ajustam o passado com o presente e prestam um verdadeiro serviço à memória dos pioneiros desbravadores. Muitas pessoas acreditam que Rondonópolis seja uma jovem senhora, nascida em sua emancipação político-administrativa em 1953. Mas, na verdade, senhor presidente, a história é secular. O decreto de 1915, que é a certidão de nascimento de Rondonópolis, estabelecia a criação de uma reserva de 2 mil hectares para a povoação do Rio Vermelho e marca oficialmente a existência do povoado. A importância do decreto, segundo a historiadora Lucileia, foi reconhecida e respalda na Lei Municipal número 2.777, de 22 de outubro de 1997, que promulga a data de 10 de agosto como a data de fundação de Rondonópolis. Em 1920, Rondonópolis foi promovida à categoria de Distrito de Santo Antônio de Levegé, também por iniciativa do parlamentar Otávio Pitaluga. A emancipação veio em 1953, precisamente no dia 10 de dezembro de 1953, em cumprimento da Lei 666. Rondonópolis foi inserida no contexto capitalista de produção como fronteira agrícola mato-grossense, marcada por constantes fluxos migratórios, de onde vieram os goianos, nordestinos, como meu pai, João Baiano, que saiu da Bahia a pé, senhor presidente, andando milhares de quilômetros, quase 2 mil quilômetros, para chegar a Poxoréu, a nossa cidade natal, depois mudando-se para Rondonópolis no início do seu povoado.
Senador Wellington Fagundes, o que o seu pai fez foi mais ou menos o que o desbravador Marechal Rondon fez, desbravando o interior do nosso país. Um dos homens mais patriotas, mais visionários e que mais construiu o futuro desse país, o Marechal Rondon. Portanto, o estado de Mato Grosso é um estado privilegiado de ter no seu solo um município com nome de tão ilustre brasileiro. Era isso que eu queria dizer, senador.
E quero aqui registrar, senhor presidente Raimundo Lira, aqui o senador, ou o Marechal Rondon nasceu exatamente nesta cidade que acabo de citar aqui, bem próxima, divisa também com Rondonópolis, onde também o nosso companheiro Jonas Pinheiro era natural desta mesma localidade, dessa mesma cidade. E ainda quero registrar, senhor presidente, que vieram também para aquela região, os paulistas, mineiros e também depois os sulistas, desbravando principalmente o Cerrado, que hoje é a grande força da economia mato-grossense. E hoje Rondonópolis é uma cidade moderna, com traços arquitetônicos dos mais variados, com uma economia forte e pujante. Esses 100 anos, porém, conforme a historiadora Luci Maria, representam um momento de grande reflexão, de discutir a cidade que desejamos. Rondonópolis, senhor presidente, vive um momento ímpar na política. Os três senadores atualmente de Mato Grosso são de Rondonópolis. Meu companheiro, líder, senador Blairo Maggi, e também o senador José Medeiros. Acho que é uma das únicas cidades do Brasil, provavelmente do interior, que tem os três senadores são da mesma cidade. A cidade ainda conta com dois deputados federais, o deputado Carlos Bezerra, que já foi prefeito, governador do estado, e também senador, e conta com uma vasta experiência política administrativa. Também do nosso companheiro deputado federal, Adilton Saquete, que também foi prefeito daquela cidade. Isto mostra a força desse jovem município de centenária criação e, claro, a grande responsabilidade que temos com o seu desenvolvimento. Rondonópolis, senhor presidente, está situada em ponto estratégico do mapa do estado. O município é cortado pelas rodovias federais BR-364 e BR-163, onde se encontram exatamente em Rondonópolis. E hoje, graças a um trabalho que desenvolvemos aqui, com parceria com toda a bancada, estamos fazendo a duplicação da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop. Por esse corredor passa toda a carga, todas as pessoas que demandam a região sul ao norte e a região amazônica de Mato Grosso. Por isso, temos defendido aqui, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, a importância da duplicação dessa estrada. Hoje mesmo já conversei com o ministro dos Transportes, daqui a pouco vamos ter lá uma reunião com a presidente da República e detalhes importantes para que a gente possa concluir logo essa obra, precisam ser tomadas as decisões políticas. Mas o importante é que a concessionária está fazendo a sua parte e espero que em poucos anos a gente tenha toda essa estrada duplicada, bem como outras concessões que estão por vir de Rondonópolis até a divisa de Goiás, a Jataí, e também de Sinop até o estado de Rondônia. O município, como eu disse, liga Mato Grosso e a região norte do país. Esta localização estratégica faz com que a cidade se consolide a cada ano como polo industrial e agrícola do Centro-Oeste. A cidade já foi considerada a capital nacional do agronegócio e hoje volta seus ideais para a indústria. Diversas corporações se instalaram no município, nos ramos têxtil, também grandes empresas de alimentos e ainda cervejaria, entre outras. Rondonópolis tem o mérito de abrigar o maior terminal ferroviário da América do Sul, da América Latina, e hoje comandado pela empresa Rumo, o que lhe confere também o status de polo ferroviário. Com base no agronegócio, Rondonópolis é um exemplo de agregação de valores. O município está entre as 40 maiores cidades exportadoras do Brasil. O turismo, segmento tão importante para a economia nacional, também é movimentado pelo agronegócio. Mas devido às belezas naturais da região, o ecoturismo já surge como uma atração para o setor. Rondonópolis está também muito próximo do Pantanal. E hoje, inclusive, temos uma obra que temos lutado muito, a construção da 040, que liga Rondonópolis a Cuiabá, passando pelo Pantanal, por Mimoso, onde nasceu o Marechal Rondon, chegando a Santo Antônio do Levegé e, posteriormente, a Cuiabá. O turismo, como já disse, essa estrada será fundamental para promover o turismo e a ligação do Pantanal e, com isso, também integrar mais aquela região. Como todo o estado, a cidade conta ainda com uma série de atrativos históricos e culturais. Hoje, Rondonópolis, senhor presidente, está sediando também a 40ª Expo Sul, e também lançamos lá a vitrine Agropec. Hoje, inclusive, tivemos a presença do ministro Joaquim Barbosa pela manhã fazendo uma palestra. E aqui eu quero parabenizar o presidente da Expo Sul, do Sindicato Rural da minha cidade, meu colega veterinário Francisco de Castro. E hoje, de Rondonópolis, assim como acontecia antigamente, representa passos largos de um futuro próspero. Atualmente, o município é dotado da mais alta capacidade de trabalho e investimentos, os quais sempre continuarei defendendo. Além disso, permanece surpreendendo todo o país com a sua produção diária recordista, sendo considerada por muitos um maravilhoso local para se trabalhar e viver. Da minha parte, senhor presidente, gostaria de expressar aqui todo o amor que sinto por essa cidade. Rondonópolis é a minha casa. É lá que guardo as minhas memórias, é lá que as pessoas que mais amo no mundo estão. É lá que está a minha origem. É a Rondonópolis que dedico os melhores momentos da minha vida e é em Rondonópolis que quero encerrar os meus dias. Senhor presidente, quero aqui, ainda ao encerrar esse pronunciamento, também parabenizar a toda a classe política, em nome do prefeito Percival Muniz, do meu concorrente nessas últimas eleições, ex-governador Rogério Salles, que é também o vice-prefeito, ele que também é filho de um pioneiro, que junto com os sulistas foram para lá desbravar e fazer com que Rondonópolis fosse essa cidade pungente, uma cidade de desenvolvimento com a economia, como aqui já disse. Mato Grosso hoje é o estado que temos a maior produção de todos os grãos do Brasil. Mato Grosso hoje nós respondemos por mais de 50% da produção de algodão do Brasil, também de soja, O maior rebanho brasileiro bovino está em Mato Grosso. Já somos hoje um grande produtor de aves, de suínos. Enfim, é um estado que tem a vocação agrícola. Hoje, senhor presidente, só para se ter uma ideia, Mato Grosso, com toda a sua área degradada, sem necessitar abrir, derrubar um pé de árvore, nós teremos condições de produzir tudo o que se produz hoje no Brasil, só no estado de Mato Grosso. A região do Araguaia, temos milhões de hectares disponíveis, pronta para produzir. O que nós precisamos é da logística, porque Mato Grosso está no centro do Brasil, está no centro geodésico da América do Sul, portanto, muito longe dos portos. Temos uma capacidade de produção muito grande, uma das maiores produtividades do mundo, mas temos que vencer esta questão da distância dos portos. E, por isso, temos trabalhado tanto aqui para que a nossa infraestrutura de logística possa realmente se consolidar. Por isso, nesse momento de crise, também temos defendido. E vamos hoje lá defender com a presidente Dilma, com toda a sua equipe. A melhor forma de sairmos desta crise econômica do país, sem dúvida nenhuma, é investir na nossa logística. Porque no Mato Grosso, em quase todos os estados brasileiros, a cada quilômetro de estrada que você constrói, alô, você agrega rapidamente a produção. Agora há pouco estive na China e no Japão, lá com a ministra da Agricultura, estive a presidente Dilma na China, não, no Japão e na Rússia. Lá também esteve a presidente Dilma e a gente vê o mercado internacional totalmente aberto, pronto. Lá fomos abrir a questão da carne, a exportação da carne para o Japão, ampliar a exportação da carne para a Rússia. E agora com os embargos que eles estão sofrendo dos Estados Unidos e da Europa, com certeza é um mercado extremamente comprador. A competitividade existe. Mas o Brasil tem capacidade, o nosso povo tem uma capacidade empreendedora e que podemos realmente tirar esse país da crise. Por isso, eu acho que o momento é de união, é um momento de reflexão e tenho certeza que o Senado da República sabe a responsabilidade. A pauta bomba que aconteceu essa semana, que foi votada na Câmara dos Deputados, com certeza caberemos a nós aqui fazer as reflexões e tirar... fazer com que todos aqui possam tirar esse país dessa agonia que estamos vivendo e principalmente a incerteza. Muito obrigado, senhor presidente.